O ano que irá chegar, traga novas conquistas, novas oportunidades e novos projetos. São os votos da UTAMAC do Brasil.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar...
Boa tarde, olá, querido ouvinte. Começamos mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro, há exatamente um mês para o Natal. Iniciamos mais um Bem Me Quero, em sintonia com a sua saúde e com o seu bem-estar. Eu sou a Joselba Haas e juntos nós estamos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7 FM Ipiranga de Palmeira. E chegamos num oferecimento dos nossos colaboradores, dos nossos anunciantes, Correio Moraes Saúde e também da Clínica Renove. Correio Moraes Saúde, que tem oftalmologia, ortopedia, urologia, ultrassonografia e medicina fetal, radiologia e gastroenterologia. E você marca consulta pelo 3252-1478. Também anexo ali a especialidades Correio Moraes, tem a clínica de imagem, que tem raio-x, tomografia e ultrassonografia. E você marca o seu exame de imagem pelo 3252-6094. Também chegamos no oferecimento da Clínica Renove, que tem ali no seu corpo clínico a fisioterapia pélvica com a doutora Ariane. Também tem a pediatria, a psicologia, a nutrição, a ginecologia, dermatologia, estética avançada, entre outros, né? E também tem a prática da quiropraxia. Também tem endocrinologia, otorrinolaringologia, cirurgião vascular, né? E você marca sua consulta pelo 998-33-2480. Estamos aí no mês de novembro, 25 de novembro hoje, né? O mês do Natal. Começamos hoje com as mensagens natalinas, né? Um ambiente propício para que nós já comecemos a imaginar como serão as festas de final de ano, já vamos entrando no clima de Natal e assim vamos nos preparando, né, para essa importante data. Mas hoje não vamos falar de Natal, hoje é segunda-feira, começo de semana. Geralmente eu trago um assunto na segunda-feira aqui, né, mais específico para espiritualidade, para doença mental, né, para psicologia, para coisas assim. E hoje nós vamos falar de um assunto, eu já vou falar o termo que talvez você já conheça, talvez nunca tenha ouvido falar, mas com certeza já aconteceu com você. Para ilustrar, eu vou contar o que aconteceu comigo ontem. Então, ontem eu, né, após passar um domingo muito agradável, com pessoas agradáveis. No final da tarde, eu comecei a mexer no celular e entrei no aplicativo no TikTok, né? E aí, o primeiro vídeo que apareceu no TikTok foi de uma notícia fragmentada, né? Porque o TikTok ele tem um período curto dos videozinhos, né? Um período X que o vídeo passa, então ele é fragmentado, ele passa em várias partes, e a parte que aparecia era a história de uma jovem que matou o seu próprio filho. Ela degolou o seu próprio filho. Abriu naquele vídeo ali, né, esporadicamente, e me chamou a atenção e eu assisti aquele vídeo. E fui rolando, né, o feed ali do TikTok, mas a procura de uma mensagem positiva, de uma mensagem boa, de algo engraçado, que eu sempre procuro coisas engraçadas, compartilho com os meus filhos. Mas começou a aparecer só tragédias, né? Casos de pedofilia, casos de assassinato, casos de pais matando filhos, e aquilo foi extremamente depressivo. E eu rapidamente saí daquele aplicativo, né? Saí do TikTok, mas me chamou a atenção, né, para essa questão. E você já deve ter percebido, querido ouvinte, que quando você, né, está com o seu celular, perto do seu celular, você pode até estar conversando com alguém. E se você falar assim, eu adoro tomar vinho. A partir do momento que você abre o seu Instagram, o seu Facebook, há várias propagandas de vinho, de marcas de vinho, né? E isso acontece com todos os assuntos, né? Porque há um algoritmo de Facebook que consegue ali, ele consegue detectar os seus gostos, as suas opiniões, as suas preferências, e ele vai ficar oferecendo a você tudo aquilo ali que você viu, né? Que você mencionou, que você olhou, que você prendeu a sua atenção. E no caso do TikTok, né, aleatoriamente vem alguns vídeos variados quando você abre. E se você fixar a atenção por alguns segundos em um daqueles vídeos, todos os restantes que vão aparecer na rolagem de tela serão daquele assunto, né? Porque o algoritmo percebeu que despertou o seu interesse. Então hoje nós vamos falar de doom scrolling. Você já ouviu falar de doom scrolling? Como o nome indica, doom é catástrofe em inglês e ruína, danação, né? E scrolling significa rolagem, ou seja, rolar a tela do celular, computador ou qualquer outro aparelho. Em resumo, significa consumir cada vez mais notícias e conteúdos ruins e catastróficos. Então você já deve ter percebido sobre o que eu vou discorrer no programa de hoje, né, querido ouvinte? Sobre algo que está sendo extremamente comum, que é essa questão das pessoas se fixarem em notícias ruins. E às vezes o final de semana foi super bom, foi super relaxante, divertido, mas no finalzinho da noite, isso já acontece também com a TV, né? Você liga a TV e vem lá uma Record, uma Globo, né? Com notícias que te deprimem, que te deixam triste, né? E nós já sofremos daquela síndrome de fantástico, né? Que já comentei aqui, que é a síndrome do finalzinho de semana, né? Que quando vai chegando o finalzinho da semana, o finalzinho do domingo, todo mundo já vai se sentindo angustiado, deprimido, né? Porque acabou aquele período ali de descanso, de festividade, e vai começar uma semana de trabalho. E muito do Facebook, do Instagram, né? Dessas redes todas, também acontece essas coisas. Começam a aparecer notícias de catástrofes, de acidentes, né? E ultimamente tem aparecido muita coisa de final dos tempos. Não sei se você, querido ouvinte aí, que é acostumado a mexer em celular, né, nas redes sociais, se você tem percebido isso. Isso também aconteceu muito na época de eleição, né, com as fake news, que nós chamávamos. E aí começa a se despejar muita notícia ruim, muita notícia pesada, e as pessoas vão modificando o seu humor, vão modificando os seus relacionamentos, porque começam a ficar extremamente irritadas, deprimidas, né? E isso que, quando acontece das pessoas procurarem por notícias ruins, nem sempre estão procurando, mas abriu o Facebook, aparece a manchete, a foto lá, acidente e tal, em tal lugar, a pessoa já corre, clica em cima e abre a notícia, né? Às vezes, algumas páginas até usam de manchetes mentirosas, né? Colocam lá luto, infelizmente perdemos o nosso querido e assim por diante. E as pessoas vão lá e clicam, né? E sempre é uma jogada de marketing, um interesse, porque aparecem vários anúncios quando a pessoa vai clicar em cima dessa página. E a mesma coisa acontece, então, na questão, né, do doom scrolling. Desde que a expansão digital começou e as redes sociais ganharam espaço, não é uma novidade que a maioria das pessoas passa muito tempo do seu dia rolando as notícias pelo feed. Isso nós vemos normalmente, né? As pessoas estão sempre com o celularzinho na mão e chegam em casa, sentam no sofá, até numa reunião, no meio de uma reunião, pegam o celular e começam a rolar o feed, né? Vai rolando ali, ou no Facebook, ou mesmo no Google, ou no Instagram, no TikTok, e vai procurando, né, as notícias ali. E desde 2020, essa prática passou a ocupar um tempo ainda muito maior no dia a dia, principalmente quando se trata de ler sobre fatos ruins, seja nas redes sociais, nos portais de notícias ou em aplicativos específicos, como esse que eu falei para vocês do TikTok, né? Todos nós estamos conectados a um fluxo constante de más notícias. Sejam elas sobre política, problemas econômicos, a própria pandemia que aconteceu, que ocasionou muito isso, né? Principalmente deixou as pessoas muito doentes, porque cada vez que as pessoas pegavam um celular ou ligavam uma TV, havia muita notícia de morte, e o número está crescendo, e tantas mil pessoas já morreram, e tal, e tal, e tal. E isso foi gerando o que nas pessoas? Pavor. Pavor, medo, depressão, angústia, ansiedade, tanto que a maior parte dos casos de angústia, de depressão, de ansiedade, desenvolveram-se durante a pandemia. Enquanto alguns evitam engajar com o assunto, outros não conseguem parar a rolagem do feed ali, né, e continuam consumindo esses conteúdos. É como se fosse uma prática viciante. E assim surgiu essa nova prática de percorrer compulsivamente as más notícias nas redes sociais, e que ganhou o nome então de doom scrolling. Em tradução livre, isso significa rolagem do juízo final, que tudo começa com um simples desejo de se manter informado e compreender melhor os fatos sobre o que está acontecendo no país e no mundo. Mas depois de um tempo, se torna uma necessidade da pessoa de continuar rolando a tela do celular, pulando de uma notícia ruim para outra, sem parar. É essa questão mesmo que eu comentei que aconteceu comigo ontem e que me motivou a fazer este tema hoje, né? Porque foi uma ação normal, extremamente normal, eu não estava procurando nada de violência. Abri o TikTok, foi o primeiro vídeo, e aí tem aquelas as legendinhas pequenininhas, né, e embaixo dizia que era parte 1. Então, deveria haver muito mais partes daquela questão da história da mulher que matou o filho, né? Então, o que que acontece? Aí a pessoa vai ficando curiosa, né, e ela vai rolando o feed para ir achando a continuidade daquela história. Mas o que que aparece? Vão aparecendo outros casos, outras histórias, porque o algoritmo percebeu que você se interessou por aquele assunto, que você ficou parado lendo ou ouvindo aquilo ali. E aí o que que acontece, né? Que o indivíduo continua, né, nessa rolagem ali, procurando as respostas, as continuações da história, né? E ele fica temendo perder alguma informação importante que possa mantê-lo seguro ou traga as respostas que ele procura. Então, ele vai continuar, né, rolando o feed de notícias. E quanto mais notícias ruins são consumidas pelo ser humano, mais nervoso e preocupado ele fica. E por que que nós trouxemos esse assunto? Por que que eu trouxe esse assunto? Porque é uma coisa tão normal que a pessoa não percebe que ela está fazendo. E não percebe que está acontecendo com ela isso, né? E aí, isso causa danos à nossa saúde mental. Causa danos à nossa saúde emocional. E como o nosso programa é um programa voltado, o objetivo principal é levar até você, querido ouvinte, dicas e conhecimento sobre bem-estar, é também uma obrigação nossa levar esse conhecimento também, né? Que do quanto danosa é uma atividade assim. Porque passar horas navegando nas redes sociais, praticando aí o doom scrolling, ato de gastar, né, uma quantidade excessiva de tempo de tela dedicado aí à absorção de notícias negativas, né, assistindo notícias negativas, até mesmo lendo notícias negativas, pode deixar qualquer um de mau humor. Transforma o humor da pessoa. Transforma a pessoa assistindo antes de dormir, por exemplo, ela vai ter pesadelos, ela não vai conseguir pegar no sono, ela vai ficar pensando naquele acontecimento. Mas ninguém até então sabia bem o porquê disso, né? Mas até agora, porque de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Nature Woman Behavior, aqueles que têm pior saúde mental são mais propensos a ler conteúdos negativos online. Então, geralmente, aquela pessoa que já está mais deprimida, mais triste, mais nervosa, angustiada, né, até mesmo ansiosa, ela vai abrir ali o aplicativo, ela vai abrir o Facebook, o Instagram, o TikTok, e ela vai começar... Bastou aparecer uma ali, ela vai começar a se fixar naquela notícia ruim e vai começar a procurar, né? Então, isso vai piorando a sua saúde mental. Os pesquisadores, ultimamente, num estudo, descobriram que as pessoas que veem esse conteúdo negativo, ele faz com que essas pessoas se sintam piores e muito mais deprimidas. Pesquisadores da Universidade College London e UCL, na Inglaterra, avaliaram cerca de 1.000 participantes. Primeiro, eles foram submetidos a testes psicológicos para verificar o seu estado de saúde mental antes de assistirem essas notícias ruins, esses vídeos ruins. Em seguida, eles foram encarregados de navegar na internet por 30 minutos antes de fazer outro teste de saúde mental e revelar seu histórico de pesquisa aos pesquisadores. Os resultados mostraram que aqueles com pontuações mais baixas de saúde mental procuraram o maior número possível de sites com temas negativos. E um experimento de acompanhamento teve então como objetivo estabelecer se a tendência era de causa e efeito. Por outras palavras, se os websites eram os culpados pelo aumento do consumo de material deprimente pelos participantes, ou o culpado era o estado mental daquelas pessoas que pesquisavam. E os pesquisadores, então, analisaram a linguagem usada nos sites em seu histórico de pesquisa, revelando que aqueles com pior saúde mental visualizaram conteúdo negativo. Outros testes nos quais os investigadores alteraram os websites que os indivíduos liam procuraram descobrir se o padrão era causa ou efeito e descobriu-se que havia um elemento de ambos e que as pessoas que recebiam mais conteúdo negativo para ler e se sentiam pior antes de encontrar mais conteúdo negativo em uma espiral assim destrutiva. O estudo utilizou informações encontradas no histórico de navegação dos participantes, mas não conseguiu avaliar o uso das redes sociais devido a problemas de acesso ao histórico dos sites protegidos por senha, como as redes sociais. Para Tali Charo, professora de neurociência cognitiva na UCL, as descobertas contribuíram para um longo debate. E esse debate, então, chegou a conclusões assim absurdas, de quanto nós, né, o quanto os seres humanos estão viciados, né, nas redes, e o quanto eles têm procurado coisas que não agregam, coisas que não somam, mas sim coisas que os deixam cada vez mais doentes. Muitas pessoas dizem que existe uma correlação entre problemas de saúde mental e o uso da internet. Passamos muitas horas online e, como humanos, só começamos a fazê-lo nos últimos anos. Isso está causando problemas? Um estudo anterior sobre o assunto, publicado na revista científica Journal of Computers and Human Behavior Reports, descobriu que gastar demasiado tempo consumindo notícias negativas estava associado a sentimentos de ansiedade existencial, desconfiança e suspeita dos outros, além de desespero. Então veja, querido ouvinte, se eu continuasse ontem com o TikTok, provavelmente ia aparecer muitos vídeos, né, de assassinato, de infanticídio, e isso ia me fazer com que eu ficasse como no meu final de domingo? Deprimida, aborrecida, irritada, né? Porque queira ou não queira, quando você vê um crime, um infanticídio, você se revolta também contra os assassinos, né? Então, isso faz o quê? Com que o estado mental da pessoa fique alterado, com que o comportamento fique alterado. E nós sabemos que isso acontece sempre em vários lugares, né? Aviões caem, pessoas são assassinadas, guerras acontecem, desde os primórdios acontecem. Mas quando nós começamos a ver, ler, assistir coisas a esse respeito sem parar, isso nos faz um mal tremendo. Então, né, nós precisamos ficar muito atentos acerca de tudo que nós vemos e o tempo que nós passamos vendo isso, né? Mas nós já vamos entender um pouquinho mais, inclusive, o efeito que isso causa em adolescentes, em crianças. Esse efeito aí do scrolling, né? Da pessoa ficar ali rolando a tela e vendo essas coisas negativas. Nós vamos para um rápido intervalinho e já nós retornamos, então, hoje falando desse assunto importante, né? Importante para ficarmos atentos e também para ficarmos atentos aí com o que os nossos filhos, os nossos adolescentes andam vendo nas redes sociais.
Você ouve Ipiranga FM 91.7.
91.7.
O Natal está chegando.
Neste Natal, as lojas MM trazem a magia do fim do ano para perto de você.
A magia, o encanto, nossa vida renovar.
Surpreenda quem você ama com presentes incríveis e renove o seu lar para a chegada das festas. Sofás, eletrodomésticos, móveis, smartphones e tudo o que você precisa para deixar o seu Natal ainda mais confortável e especial.
E aqui no MM, o Natal é um Natalzão.
Venha para as lojas MM e transforme seus sonhos natalinos em realidade.
O Natal é tempo de união, amor e família. Um momento para compartilhar a vida com quem amamos e agradecer pelas bênçãos recebidas. A família Correia Moraes deseja a você e a sua família um santo Natal, cheio de paz, alegria e felicidade. Que as bênçãos de Deus iluminem seu lar e guiem seus caminhos.
Chegando.
Neste Natal, as lojas MM trazem a magia do fim do ano para perto de você.
A magia, o encanto, nossa vida renovar.
Surpreenda quem você ama com presentes incríveis e renove o seu lar para a chegada das festas. sofás, eletrodomésticos, móveis, smartphones e tudo o que você precisa para deixar o seu Natal ainda mais confortável e especial.
E aqui no MM, o Natal é um Natalzão.
Venha para as lojas MM e transforme seus sonhos natalinos em realidade.
Na Clínica Renove temos atendimento com o médico vascular, Dr. Dante, formado pela Universidade Federal do Paraná há mais de 40 anos, uma vasta experiência na linha de medicina vascular, especialista em cirurgia vascular e aplicação em varicoses. Agende já o seu horário.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM 91.7.
Retornamos com o nosso Bem Me Quero de hoje, né? Hoje falando aí sobre o perigo e sobre essa ameaça velada que acontece na nossa vida. Né? Esse prejuízo, né? Esse algo prejudicial que nós não nos damos conta no nosso dia a dia e que de uma maneira assim tão sutil interfere no nosso comportamento e no nosso, até no nosso estado emocional, nosso estado de humor, né, que é o uso aí das redes sociais. E lógico que o celular, as redes sociais, tem muita coisa boa mesmo, né? Porém, nós temos que usar tudo com cautela, porque assim como tem coisa boa, tem muita coisa ruim também. E lá no Reino Unido, no início do ano, foi feito um estudo do uso do smartphone pelos adolescentes. Né? Então, descobriu-se que a obsessão por smartphones pode estar prejudicando a saúde dos adolescentes, de modo geral. Os especialistas descobriram que os adolescentes que relatam um relacionamento problemático, né, com smartphones, ou seja, viciados em smartphones, podem ter até 3 vezes mais probabilidade de ficarem ansiosos, deprimidos e sofrerem de insônia. Cerca de 1 em cada 5 adolescentes mais velhos apresentam uso problemático dos smartphones e muitos clamam por ajuda para reduzir o seu uso, afirmam aí os especialistas do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College London. Na verdade, quase metade dos adolescentes que disseram estar pouco preocupados com seus smartphones também relataram que tinham sintomas de ansiedade e ainda mais disseram ter sintomas de depressão. Os impactos negativos do doom scrolling, né, que vou repetir o que é, porque nós começamos aí para você que está chegando agora, o doom scrolling é a rolagem de tela buscando notícias negativas, né? Quando você começa ali num aplicativo e aparece uma notícia negativa, você clica em cima, você fica assistindo por alguns segundos e o algoritmo entende que é do seu interesse, então ele vai começar a sugerir. E você vai rolando e vai aparecendo e você vai vendo e vendo e vendo e isso vai te prejudicando, né? Então, os impactos negativos do doom scrolling são muito parecidos com o que já conhecemos causados pelas mídias sociais que afetam o nosso emocional. A TV, né, principalmente, a TV que eu estava comentando com vocês, né, que quando a gente começa a assistir ali, que começa a aparecer só notícias ruins, tem um programa até na TV, que acho que é Cidade Alerta, que escorre sangue da tela, né, Nando? É horrível. Então, se você assiste um programa desse, fatalmente você vai ficar com o seu emocional afetado, né? Então, algumas notícias, elas são tão perturbadoras que trazem sensações como esgotamento, angústia, choque, além de reforçarem pensamentos negativos e despertarem estresse, ansiedade, problemas para dormir, pois sua mente fica ali muito ligada. Também a má qualidade do sono, porque vai ter muito pesadelo, depressão, ataques de pânico, sensação de isolamento e solidão. E segundo especialistas da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos da América, esse estado de ansiedade e estresse constantes acabam exaurindo o corpo, deixando o corpo em exaustão e o cérebro, e também levando o paciente a quadros ainda mais sérios de saúde física e mental. Além disso, tentar absorver tantas informações negativas e conflitantes ao mesmo tempo pode levar o indivíduo a um estado de criar loucuras em sua cabeça. Então o indivíduo vai ficando paranoico, vai ficando com medo de tudo, de todos. Ou seja, a mente não consegue mais conciliar as informações e acaba se confundindo nos fatos. É claro que você não precisa parar de consumir notícias, não precisa se alienar do mundo para evitar essa condição. Mas existem algumas maneiras simples de se distanciar das redes e, pelo menos, reduzir o desejo de absorver coisas negativas o tempo todo. Assim, você pode estabelecer padrões mais naturais. É importante que as pessoas que estão perdendo o controle consigam rastrear o tempo que passam lendo esse tipo de notícia e como isso acaba afetando o seu humor e o seu sono negativamente. Quando você consegue identificar o problema e percebe como você reage diante dele, fica mais fácil limitar o seu comportamento e acalmar os seus impulsos. Parece exagerado, mas funciona. Olha aí nas épocas das eleições, o pessoal estava todo com o ânimo alterado, alteradíssimo, porque ninguém conseguia, não das eleições municipais, não essas, estou falando das eleições presidenciais. O pessoal ficava o tempo todo no celular e toda fake news, sendo verdadeira ou fake, qualquer notícia fazia com que as pessoas ficassem com um humor extremamente alterado. Brigavam, discutiam, desmanchavam amizades, brigavam em família. E então por quê? Porque não há um controle dessas informações. Você não consegue se controlar, você não consegue gerenciar essas informações. Especialistas da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, incentivam que você defina um horário e um tempo para se informar. Ao invés de acordar, nem levantou da cama, já começa a ouvir, assistir ali notícias compulsivamente o dia todo, foque na sua rotina normal e separe um tempo de 20 a 30 minutos pela manhã ou à tarde, por exemplo. E caso você perceba que essa prática é incontrolável e você continua rolando aí pelas notícias, mesmo que não esteja se sentindo bem, a dica é tentar ler um artigo de cada vez e se focar no agora, ou seja, realmente se concentrar sem entender os fatos sem pressa. O estado se concentrar em entender os fatos sem pressa, O estado de ansiedade leva a rolar pelas últimas notícias rapidamente em busca de respostas, o que faz com que você consuma de tudo um pouco sem absorver nada, aumentando o estado de estresse. Quando você se força a ler algo com calma, o seu próprio corpo diminui o ritmo para aumentar a concentração e fica mais fácil controlar os impulsos. Ao entrarmos nesse estado de estresse, a nossa mente naturalmente começa a criar os piores cenários para o futuro e aumentar a nossa angústia. Procure focar sem seus pensamentos para entender qual é o cenário mais realista e o que realmente está acontecendo diante do que você lê. Nós temos aí agora a inteligência artificial, que ela cria cenários, ela cria tsunamis, ondas imensas, tremores de terras, guerras. Ela cria ali, ela joga para os vídeos, e você vai assistir, você vai se desesperar certamente, Muita coisa de alienígena aparecendo aí nas redes sociais, Muitas previsões, muitas coisas que aterrorizam. Desconectar-se do mundo digital e das notícias ruins para se concentrar em seu trabalho, nos seus hobbies, no seu círculo social, sempre é uma boa opção para se distrair e acalmar a sua mente. Isso não significa se manter desinformado ou longe do celular e do computador para sempre, mas escolher um dia ou alguns horários para realizar outras atividades sem que haja interrupção. Ou sem que você precise estar com o celular na mão, pode ser muito benéfico para a sua saúde mental. Diariamente, centenas e milhões de fatos triviais acontecem sem registro nos jornais, nas revistas, nos sites noticiosos, né, nos aplicativos. O noticiário, ele geralmente privilegia, por princípio, acontecimentos incomuns, acontecimentos raros. Uma desvantagem disso é que, se formarmos nossa visão de mundo com base no jornalismo, teremos a impressão de que fatos atípicos são muito mais frequentes do que eles parecem. A maioria dos aviões não cai, né? Mas se você abre lá num acidente de avião e fica prestando atenção e lendo ali, vai aparecer para você no seu feed vários acidentes de avião e você vai ter aquela impressão que estão acontecendo os acidentes de aviões toda hora, o tempo todo. A maioria dos motoristas não se envolve em acidentes graves. Mas se você vê uma notícia de um acidente e você clica em cima, você fica lendo, várias notícias de acidente vão aparecer no seu feed. A maioria das pessoas que caminham na rua à noite não é assaltada, mas se você vê um assalto e você fica ali prestando atenção, vários casos de assalto e morte e latrocínio vão aparecer no seu feed também. Há motivos para termos cuidado, mas o mundo não é tão perigoso quanto as redes nos dizem. Por mais que as notícias ruins chamem atenção, quem tiver paciência em meio ao noticiário será recompensado. Fatos atípicos são muito mais frequentes do que parece, né? E é possível aí encontrar bons exemplos nas páginas de política, economia, cultura, esporte e celebridades. Notícias boas, né? Ler sobre eles pode nos ensinar a viver melhor. As notícias nos mostram o que pensam e como vivem algumas das pessoas mais importantes e bem-sucedidas de nossa geração. Então, ao invés de ficar procurando notícia ruim, procurar notícia boa, né? Enfim, a indignação também, né, quando nós lemos as coisas, é fundamental para que busquemos melhorar a sociedade. E o risco de nos transformarmos em máquinas de indignação em série, sentindo raiva de uma notícia diferente a cada dia, sem fazer nada a respeito disso, também aumenta. As notícias deveriam nos ajudar a ter raiva pelos motivos certos e transformá-la em algum projeto construtivo e não ao contrário. Muita notícia faz nos termos raiva por motivos absurdos de pessoas inocentes. O objetivo expresso nas empresas de mídia social é reunir mais informações sobre os nossos hábitos de visualização para captar a nossa atenção por longos períodos de tempo. Isso é feito para que eles possam monetizar, para que eles possam ganhar dinheiro em comportamento e vendê-los aos anunciantes. Os algoritmos, eles são projetados para maximizar a quantidade de tempo que as pessoas estão prestando atenção ao aplicativo e evoluem com base no envolvimento do usuário. O que você clica, em que seus olhos gastam mais tempo, o que você reforça em sua rolagem, tudo isso diz ao algoritmo que você deseja ver mais daquilo. E torna-se um funil, onde você cada vez vê mais, né? Mais propagandas lhes são apresentadas, mais vídeos são apresentados e isso é monetização. Eles ganham muito dinheiro com isso. As pessoas tendem a ter o que é chamado de viés de negatividade quando se trata de informação. As pessoas gostam das informações ruins, violentas, né? Infelizmente. Do ponto de vista evolutivo, tem a ver com a ideia de que precisávamos estar mais alertas às ameaças, né? No começo aí da humanidade. Mas, infelizmente, essa característica nossa nos leva para esse caminho, né? De querermos sempre ver as coisas feias, as coisas aterrorizantes, violentas. Se as coisas não foram particularmente surpreendentes, podemos ficar em um estado de energia muito baixo. Mas assim que vemos algo que é potencialmente ameaçador ou preocupante, isso chama a nossa atenção. E os algoritmos, eles estão captando aquilo que nos engaja. E nossos processos de atenção tendem a se concentrar mais nas informações mais negativas. A melhor estratégia para evitar é reconhecer esse problema. Tentar diminuir o uso de redes sociais na medida do possível e buscar encher suas redes sociais com conteúdos que agreguem algo bom na sua vida. Não fique procurando por desastres, por acidentes, por assassinatos, por situações de violência. Procure situações engraçadas. Se você gosta de receitas de cozinhar, procure receitas. Se você gosta de espiritualidade, procure os vídeos de espiritualidade. É melhor navegar na internet sendo bombardeado de negatividade ou positividade? O que você prefere para a sua vida? Porque isso está alimentando o seu estado emocional e mental. Então, quanto mais você conseguir ver coisas positivas, você vai estar se alimentando com coisas positivas. Lembre-se que os algoritmos aprendem conforme o que você consome. Então, se você procura coisa ruim, você vai ter coisa ruim lá no seu Face, no seu Insta. Se você procurar coisas boas, você vai ver muitas coisas boas. Então, vamos aí ter cuidado com o que a gente vê e como que nós estamos alimentando o nosso espírito, a nossa mente, o nosso cotidiano. Não esqueçam que a nossa saúde, ela tem os quatro pilares: o bem-estar físico, o social, o mental e o espiritual. Nós precisamos alimentar e nutrir igualmente esses quatro pilares para que nós tenhamos bem-estar. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradeço a audiência de todos vocês. A Bárbara mandou aqui para mim que é exatamente assim, né? Que acontece exatamente, Bárbara. É isso aí, né? Tem um documentário incrível que eu vou passar pro Nando a respeito disso. É fantástico, né? De como que o algoritmo nos sonda e faz com que nós ficamos escravizados aí das redes sociais. Então você vai continuar agora na companhia do Baú da Ipiranga com o Nando e com o Edson, né? Hoje falamos sobre esse aspecto mental e também social e até espiritual, né? E você fica agora na melhor sintonia aí com os meninos de Baú do Ipiranga. E eu vou me despedindo. E amanhã eu retorno 12 horas e 45 minutos com mais um Bem Me Quero em Sintonia com a Saúde. Até lá e um grande abraço.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.
Olá pessoal, aqui é a Camila da Clínica Levemente e hoje eu quero destacar os profissionais que